a senhora tem um mandato na Câmara Municipal e à época a Câmara Municipal não fazia concessões para suplentes, para vereadores suplentes assumirem a Assembleia Legislativa. Então, o então prefeito Ricardo Coutinho, ele convence o deputado Carlos Batinga a tirar uma licença para obrigá-la a tomar uma decisão de renunciar ao mandato e parar as críticas na Câmara, ou para que assumisse Alexandre Urquiza, que era o segundo suplente, extremamente ligado ao então prefeito. E a senhora toma a posição radical de renunciar ao seu mandato para assumir a licença de Carlos Batinga. Também conta um pouquinho como é que foi esse episódio.
Esse episódio foi assim, eu me lembro como se fosse hoje. O PSB tinha apoiado o governador Maranhão. Então, o governador Maranhão, no segundo turno, é o primeiro suplente, e Maranhão foi conversar com os candidatos todos, inclusive os suplentes, e eu disse, governador, eu vou continuar lhe apoiando, eu não vou mudar meu apoio ao senhor de jeito nenhum. Agora eu quero lhe pedir uma coisa. Ele disse, pode pedir. A única coisa que eu quero é que o senhor me faça deputada, porque cada voto que eu consegui foi uma conquista muito grande minha, com as pessoas que me acompanham, e a gente tirou leite das pedras, cavando com as unhas, para a gente chegar onde chegou. Não é brincadeira, olha, Ítalo, para uma mulher entrar na vida pública, chegar até onde eu cheguei, sem pai, sem marido, sem família, sem fortuna, só pela sua luta, pela prestação do seu serviço à sociedade, né, pelas bandeiras que eu levantei, é muita coisa. E eu precisava assumir a Assembleia. E ele disse, então tá certo. Eu ganhando para governo, você é deputada. Tá feito o compromisso. E toca o pau para trabalhar. Aí houve aquele problema, Cássio entrou, depois Cássio foi cassado, ele vem assumir tempos depois, né? Não sei se um ano depois, uma coisa assim, que Cássio foi cassado e Maranhão entra.
2 anos.
Quando Maranhão entra, então me convida. Eu me lembro que era um dia de, acho que era uma quarta-feira de cinzas, era um carnaval. Eu me lembro tanto, eu recebi um telefonema e era o governador Maranhão. Nádia, minha filha, você tá? Sim! Uma das coisas que reforçou minha amizade com a Raiz é porque Dr. Raiz era muito amigo de Maranhão. Muito mesmo. Eles tinham sido deputados federais juntos e tal.
Oriundos do MDB.
Isso. Né? Aí quando eu estava em Pernambuco, eu esqueci de contar isso, o Dr. Raiz sempre perguntava como é que vai Maranhão. Aí a gente ligava, ele falava com o Maranhão. Era muito interessante a amizade dos dois. Bem, mas aí, voltando. Aí o Maranhão liga para mim, minha filha, eu quero falar com você. Pois não, governador, era tipo umas 11 horas da manhã. Vem até aqui, eu tô na granja, eu preciso falar com você. Eu digo, eu vou agora. Aí fiquei muito feliz, ele tinha acabado de assumir, né? Eu digo, eita, vai dar certo. Aí cheguei lá, ele disse, olha, conforme o compromisso que eu tenho com você, eu vou anunciar um deputado que vai sair para o secretariado e você vai assumir como deputada. Ai, governador, que alegria, jura? Claro, claro. Aí me deu um abraço, minha deputada, tal. Menina, eu saí da granja tão feliz, que eu acho que eu estava assim explodindo de felicidade. Aí fui para casa. Eu ia almoçar, mas como ele me chamou, eu deixei para almoçar depois. Aí eu volto para casa, era 1:30, 2 da tarde, sei lá. Enquanto eu volto para casa, aí eu recebo um telefonema. Aí disseram assim, olha, Nádia, o que você conversou com o governador, ele não vai confirmar. Sim, porque Maranhão ia dar uma entrevista quando eu saísse da granja, já me anunciando como deputada e o cara como secretário, salvo engano.
Guilherme Almeida.
Guilherme Almeida, exatamente. Aí quando eu vou para casa, nesse percurso de casa, Guilherme Almeida liga para mim. Nádia, Maranhão vai dar entrevista. Guilherme Almeida é muito bacana e tal.
Que tem até, só contextualizando esse episódio, uma entrevista que o Guilherme Almeida, o deputado, ele está concedendo uma entrevista no sistema Correio de Comunicação quando recebe a informação da declaração do prefeito Ricardo Coutinho. Só vai por cima do meu cadáver. E ali cria um clima muito ruim, o Guilherme realmente fica sem chão, sem saber o que vai fazer. E aí, como é que foi essa situação nos bastidores depois dessa declaração bombástica de Ricardo?
Bem, aí, quando eu estou indo para casa, Guilherme Almeida liga para mim e diz, Nádia, você não vai ser mais deputada, não. Aí eu disse, uau, Eu nem cheguei em casa ainda, a política é tão dinâmica assim. O governador me anunciou isso. Você desistiu de ser secretário? Não, Nádia, eu não desisti de ser secretário. Mas estava havendo uma pressão muito grande dentro do PSB contra você. E Ricardo está fazendo de tudo. Eu acho que não vai dar certo, não. Vá ouvir a entrevista de Maranhão? Aí eu já cheguei em casa assim, arrasada, né? Porque minha casa é muito perto da granja. Aí eu cheguei em casa, fui ouvir a entrevista e os repórteres perguntavam. E Maranhão desconversou. Não tinha nada certo de Guilherme ser secretário, não tinha nada certo de Nádia Paletó ser deputada também e tal. Então, ficou dito pelo não dito. Nisso, Ricardo Coutinho, no mesmo dia, puxa uma reunião da executiva estadual do PSB e faz uma votação para que eu seja proibida de assumir a Assembleia Legislativa. Isso foi o maior estupro político que um político pode ter sofrido na vida, foi esse que eu sofri. Porque o PSB tinha apoiado o governo do Estado, eu era do PSB há 18 anos, o governador tinha esse compromisso comigo e com o partido, então não tinha lógica o PSB me proibir de assumir a deputação porque Ricardo Coutinho não queria.
Já havia a articulação para a senhora renunciar ao mandato na Câmara.
Exatamente.
Já teria renunciado, né? Sim, já tinha renunciado.
Claro. Resultado. Resultado disso. Edivaldo Rosas deu uma declaração muito forte contra mim, né? Ele dizendo assim que eu não ia de jeito nenhum. Ela não vai ser deputada de jeito nenhum. Tipo assim, uma coisa, sabe, muito emocional. E hoje eu vejo que Ricardo, o que fez comigo, né, terminou fazendo com ele também. É uma coisa muito triste de ver. Mas, enfim, eu sobrevivi a tudo isso, né? Não guardo mágoa das pessoas, absolutamente. Porque é claro que durante muito tempo você sofre recordando tanta coisa que passou. Meu Deus, podia ser tão diferente. A gente que é mulher, a gente pensa um pouco diferente a política, sabe? Porque as pessoas não se entendem, a gente no mesmo partido, né? Ricardo é um cara tão valoroso, eu também acho que tenho meus valores e construímos tantas coisas boas para a nossa cidade, para o Estado. Mas, infelizmente, as pessoas, elas, às vezes, elas se deixam levar por muita vaidade pessoal, um empoderamento muito grande ou uma insegurança, não é? Não sei. E o certo é que nós nos desencontramos politicamente, né? Para mim, claro, foi a parte mais cruel, foi a parte mais dolorosa, porque eu perdi meu chão, o partido que eu ainda hoje amo muito, o PSB, lamento muito o que está acontecendo com o partido, eu espero que o partido possa se recompor, né? Mas vamos tocando a vida é assim, a vida é luta permanente.
Ainda sobre o PSB, nesses dois momentos históricos que o ex-governador, ex-prefeito Ricardo Coutinho teve de fratura interna do partido, que foram o rompimento com o prefeito Luciano Agra e o estremecimento, né, que pode, aí nós estamos ainda em movimento sobre esse tema, o estremecimento que pode redundar no rompimento também com o João Azevedo. Duas figuras extremamente ligadas ao ex-governador e escolhidas por ele, né, para a sucessão, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. A senhora se vê também nesses momentos que a senhora passou, o que os dois, Agra e João Azevedo, também passaram?
Sim, com certeza. Inclusive, para você ter uma ideia, foi bom você ter perguntado isso, eu renunciei à minha condição de presidente estadual do PSB. Naquela época eu era a única mulher presidente estadual do PSB no Brasil, todos os outros eram homens, quer dizer, eu tinha também uma responsabilidade pela questão de gênero, era um espaço que a gente estava abrindo para que outras mulheres também começassem a entrar na administração partidária, sabe? E eu renunciei, eu fui eleita, eu não fui colocada por doutor Arraes, foi uma construção. Eu entrei como soldado do partido, depois eu fui presidente do Diretório Municipal de João Pessoa, depois eu fui da estadual, da Direção Nacional, da Executiva Nacional. Foi toda uma construção para chegar à presidência estadual do partido. O partido tinha poucos municípios com PSB, acho que era 70, 70 e poucos municípios. A gente deixou com quase 200 municípios. Eu andei essa Paraíba toda, Ítalo, com os meus amigos, companheiros de partido, fundando o PSB, ata, registrando, fazendo diretório. Isso é um trabalho muito grande, sabe? São muitas coisas que a gente tem para recordar. Mas, enfim, eu estava tão desapegada com essa questão de vaidade que eu disse, bem, o bom é o partido estar bem. É muito melhor para o partido ter o prefeito da capital, presidente do partido, do que eu como vereadora. Muito embora naquela época eu fui a segunda vereadora mais votada, etc. Mas não tinha nada a ver, acho que o cargo era mais para ele do que para mim. Isso foi a minha compreensão. E eu renunciei e convenci todos os colegas da direção partidária a renunciarem para a gente dar o comando do partido a Ricardo Coutinho. Eu não vejo, aqui na Paraíba eu nunca vi ninguém fazer isso, eu não vejo um ato assim mais de desapego e de confiança a um companheiro de partido do que você que tem 18 anos, o outro acabou de chegar, e você renunciar tudo que você conquistou durante esses 18 anos, colocar nas mãos da pessoa e dizer agora é você que cuide, eu entrego isso a você, como que entrega um filho. E a primeira punhalada foi nas minhas costas para eu não ser deputado estadual. Foi esse o agradecimento que eu recebi. É incompreensível. Até hoje eu não entendo. Eu não entendo a cabeça dessa criatura. Tudo bem. E não entendo também Adivaldo Rosas. Eu acho que Adivaldo Rosas deve estar passando o que eu passei. Meu Deus, a vida inteira dedicada ao amigo, não é? Eles são tão amigos desde o tempo da universidade. Adivaldo Rosas no sindicato, sempre ajudou Ricardo. Ricardo candidato a vereador, tal. A história que eles têm, que construíram juntos. Aí o cara achou ruim porque ele foi nomeado secretário de Estado, mas o secretário de Estado do governador que ele ajudou a fazer, quer dizer que o governador João Azevedo, acho que, poxa, deve ter pensado, Ricardo vai gostar, Edivaldo Rosas é competente, Edivaldo Rosas é partidário e é amigo de Ricardo, até uma maneira, né, um gesto até de gratidão e uma gratidão com responsabilidade, porque Edivaldo Rosas é um cara que tem preparo para exercer o cargo. Mas o que a gente sabe é que não avisaram para ele, sei lá, ele se desgostou. Então, as pessoas têm uma personalidade diferente uma das outras. Essa história de você viver em constante atrito, sabe? Sempre vou para cima, não sei o quê, vamos isso, vamos aquilo. Não, a vida não é assim, sabe? As coisas elas têm que ser vistas de uma maneira diferente. Porque já são tantas as lutas que a gente tem que travar para melhorar a educação, não é? As escolas numa situação calamitosa, para melhorar a saúde nesse país que está um caos, os pobres morrendo, fecha PSF, não tem médico, falta medicação, segurança não existe, as mulheres sendo assassinadas, estupradas. Então acho que as nossas forças, elas devem estar concentradas nessas lutas e não a gente se desentendendo com os companheiros. Isso é um tiro no pé.
A senhora acha que esse caminho foi o que Eduardo Campos, por exemplo, adotou em Pernambuco, quando chegou a ter 85% dos votos dos pernambucanos?
Com certeza. Eu acho que o doutor Arraes era dessa maneira, sabe? Mais da conquista. Você veja o que eu acabei de lhe dizer. Eu, super jovem, dado ser filha dele, mas ele jamais disse, faça dessa maneira. E eu pedindo conselho. Não, doutor Arraes, diga aí como é que eu devo fazer. Não. Você que vai compreender o que deve fazer. É você que tem que encontrar seus caminhos. Mas me dê uma luz. Essa luz está dentro de você. Você vai ver essa luz. Então, eu acho que é por aí, sabe? Você ter um convívio bom com as pessoas para ter um 85% de aprovação, você ser uma pessoa que saiba ouvir, seja grato para seus amigos, tenha gratidão para seus amigos. Porque se você avaliar bem, eu fiz muita coisa por Ricardo Coutinho, porque ele ficou na Rua da Amargura quando o PT não deu legenda a ele. E eu já tinha sido candidata a prefeita. O partido a nível nacional queria que eu saísse candidata a prefeita de novo. Eu disse, não, ele está muito melhor do que eu, que seja ele. E eu vou convidá-lo para o PSB. Então, eu sempre tive muito desapego, sabe? Mas não funcionou. Para certas pessoas, isso não funciona. Eu me lembro muito da história do escorpião. A lenda do escorpião, né? Do escorpião,
usa o sapo para atravessar o rio. E quando o sapo deixa o escorpião na outra margem do rio, ele ferrou o sapo. E o sapo não entende, né, o porquê desse ferrão, e ele diz, é porque a minha natureza, eu não sei ser de outro jeito.
Exatamente. O sapo confiou porque o sapo pensou assim, o escorpião vai na minha escoja, mas se o escorpião me morder, morro eu e morre o escorpião. Imagina se o escorpião vai querer morrer. Isso foi o que o sapo pensou. E na realidade o escorpião pica o sapo, né? E morre também, porque diz, é da minha natureza. Então, às vezes, é da natureza da pessoa viver nesses entreveros, nesses conflitos. Eu lamento, porque a política, muito embora a gente tenha que guerrear muito, mas a gente tem que guerrear para o bem comum, a gente tem que guerrear para a comunidade, para a sociedade. Entre a gente, animais políticos, porque eu me considero um animal político, a gente tem que ser menos predador, não é? Mais acolhedor.
Nádia, depois dessa experiência traumática, você recebe um convite do então deputado Luciano Cartacho para se filiar ao Partido dos Trabalhadores, para se engajar na sua campanha à Prefeitura de João Pessoa. Luciano recebe um apoio do então prefeito Luciano Agra, se elege prefeito de João Pessoa. E conta um pouquinho como é que foi essa relação com o hoje prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho.
Bem, Luciano Cartacho veio até aqui o escritório onde você está. E estávamos aqui, eu e Fuba. Fuba é muito meu amigo. E nós estávamos querendo mudar de partido e tal. E Fuba e eu recebemos Luciano Cartacho aqui no escritório, aqui nessa sala mesmo onde nós estamos. E eu disse, Luciano, você quer que a gente vá para o PT? Ele disse, quero. Eu gosto muito de Luciano. Eu digo, rapaz, se eu for para o PT e Ricardo chegar no PT de novo, como é que eu fico? Ricardo não dá certo comigo. A gente não pode ocupar o mesmo ambiente. Aí ele disse, não, mas não vai acontecer isso. Ricardo, jamais. Ricardo, eu não faço mais política assim com o Ricardo. Não, Ricardo não vai para o PT e tal. Você fique tranquila. Rapaz, Luciano, não estou dizendo a você na frente de Fuba. Fuba é minha testemunha. Aí a gente resolve ir para o PT, né? Nessa época, realmente, o PT não estava propenso a Ricardo. E ficamos no PT. Então, Luciano, a gente foi trabalhar para o Luciano. Luciano estava no começo da sua campanha. Os dois agentes políticos primeiros que foram para a Rádio Jornal e redes sociais anunciar apoio a Luciano Cartacho, o vereador Fuba e eu. E isso aí resultou, Fuba, eu tinha um acordo com o Fuba, que um ou outro sairia candidato a vereador. Se eu saísse, ele me apoiaria. Se ele saísse, eu apoiaria ele. E, na realidade,
o vereador Fuba, que também vinha de uma experiência traumática, né, de rompimento com o Ricardo.
Também, todos nós. E Luciano também. Aí resultado.
Era líder dele na Câmara Municipal. Né?
Perfeitamente. Aí resultado. A gente vai para o PT, né? Luciano, Fuba dizia que não queria ser candidato a vereador, e eu toda animada para ser candidata a vereadora e tal. Quando foi um dia, eu fui numa reunião no PT, e essas coisas que só as mulheres podem explicar, veio uma coisa assim na minha mente, dizendo, você não seja candidata a vereadora, apoie Fuba. Aí eu disse, Fuba, eu não vou ser candidata não. Como é, Nádia? Não. E era Fuba quem não queria ser, é você que vai ser. Aí resultado, Fuba é o candidato, eu apoio a candidatura de Fuba, e Fuba é eleito vereador, e eu vou participar do governo de Luciano, né? Fui para o PROCON. E a gente estava tudo bem, tudo certo e tal. Depois ele me homenageou muito, me prestigiou muito, não resta dúvida. Me colocou para ser pré-candidata a governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Minha experiência dentro do Partido dos Trabalhadores foi a melhor possível. Deixei lá grandes companheiros, grandes amizades, não é? E o certo é que quando eu estava muito animada, aí não deu certo, porque já houve uma volta, né? Ricardo já começa também a ter um braço dentro do Partido dos Trabalhadores e também com o Luciano, e eu tive que tomar outros caminhos.
Como é que a senhora, por exemplo, se sentiu quando o prefeito Luciano Cartacho, num gesto inesperado, anuncia o irmão gêmeo, Lucélio Cartacho, como candidato a senador de Ricardo Coutinho? A senhora estando no Partido dos Trabalhadores e até alguns meses antes colocada como pré-candidata ao governo pelo próprio Partido dos Trabalhadores.
Olha, essas emoções assim da vida, a gente fica assim, são coisas tão inesperadas, não é? Que a gente fica sem ter uma explicação. E você já está assim, como se diz, de casa em casa, de partido em partido, não por eu nunca, às vezes as pessoas criticam, e eu acho que isso é muito injusto, pelo menos comigo, de dizer, mas você já teve tantos partidos. Mas às vezes você está muda de partido para sobreviver. Não é porque você mudou sua cabeça, nem as coisas que você acredita, mas você muda de partido porque sabe que naquele onde você está, você vai ser perseguida, não, nada vai dar certo, e você precisa de um outro universo, de um cenário diferente. Né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu não ia ser mais a candidata, retiraram minha candidatura, eu também fiquei quieta, não contestei nada, e continuei apoiando Lucélio, apoiei Lucélio para o Senado, não é? Mas comecei a me afastar, não é, politicamente, porque Ricardo começou a ter um envolvimento maior com Luciano, e Luciano tinha dito que não ia mais se aproximar dele quando me convidou a minha FUBA, e isso não aconteceu, não é, por conta dessa história, que a política é muito dinâmica e tal. Tudo bem, acho
que... Ele não aceitou o gesto, tanto é que declarou apoio público na API a Cássio Cunha Lima.
Sim, com certeza, ao governo não aceitei não. Aí eu depois vou e declaro meu apoio a Cássio, porque não ia voltar para de onde eu já tinha sido tão, né, machucada, maltratada, incompreendida. Então, tomei outros caminhos. E acho que fiz certo. Porque a gente não pode ficar omisso, né? Na política você não pode ficar, não vou apoiar ninguém, não vou fazer nada. Não, você tem que ter uma posição.
Embora a senhora tenha passado por tantos partidos, as suas ideias, elas são coerentes? Elas continuam as mesmas da sua origem?
Continuam as mesmas, não mudou em nada, nada, absolutamente nada. Continuo acreditando nas mesmas coisas nas quais eu sempre acreditei. E gostaria muito que eu ainda pudesse ter uma oportunidade, né, de fazer alguma coisa pela Paraíba, por João Pessoa, por Bahia. É foco das minhas preocupações.
E aí onde eu vou entrar, depois de uma carreira política, de vários mandatos, de muitas campanhas aqui em João Pessoa, no ano em curso, 2019, a senhora toma a decisão de entrar na política de Bahia, colocar o seu nome como uma eventual candidata a prefeita no próximo ano, 2020. Por que dessa decisão, Nádia?
Bem, Bahia, eu tenho uma história com Bahia, tipo assim, uma paixão recolhida. A paixão recolhida é ótimo, viu? Eu tenho uma paixão muito grande por Bahia, desde os meus 19 anos de idade, que eu ando por Bahia. Nem imaginei, nem sonhava em ser política ainda. Eu tinha uns colegas que faziam direito, que era lá de Bahia, e a gente ia, se reunia, e estudávamos por lá, na casa deles. Durante um curso, um deles morreu, e nós ficamos muito tristes e tal. E depois eu fiquei com aquela paixão por Bahia, fiz os meus primeiros júris na cidade de Bahia, não é? Continuei sempre frequentando Bahia, não sei, é uma coisa meio inexplicável. Bahia sempre teve uma chamada, assim, tipo um imã, sempre me levando para lá. Aí, na época que eu entrei no PSB, o PSB era muito forte em Bahia. É tanto que nós elegemos o vice-prefeito. Eu era candidata a prefeito em João Pessoa, em 96, e Geto era candidata a vice-prefeito com Expedito Pereira, em 96. Eu fazia comício aqui e ia fazer comício lá em Bahia. Enfim, dessa caminhada nunca mais terminei. Todas as vezes que eu fui candidata a deputado estadual, todas as vezes que eu fui candidata, que eu já duas vezes eu fui candidata a deputado estadual, todas as duas vezes fiquei na primeira suplência, essa terceira vez fiquei na segunda, já fui candidata a deputada federal, fiquei na terceira suplência, enfim, sempre eu fui, por que eu estou dizendo isso? Porque nessas minhas candidaturas eu sempre fui no rol dos 10 candidatos a deputados mais votados na cidade de Bahia. Aí eu acompanhei a campanha de Sara, depois já de Expedito, Sara ganhou, Domiciano também, que foi meu amigo vereador comigo, ainda hoje somos muito amigos, ele, eu e Sara, ele ganhou também. Depois acompanhei a campanha de Jota Júnior. Esse era que era meu amigo de Torá mesmo. A gente era muito amigo, irmão, camarada. Apoiei a primeira candidatura dele, a segunda candidatura dele, sempre andando em Bahia e tal. Então, eu sempre tive essa entrada muito forte em Bahia. E Bahia, eu sempre dizia, eu nunca tive assim, uma vontade para dizer assim, quando você foi candidata a prefeito, você surgiu da sua cabeça querer ser a prefeita de João Pessoa? Não. Mas de Bahia surgiu, sempre. E eu me coloco como pré-candidata a prefeita de Bahia, mas não é obrigado eu ser candidata a prefeita. Pode resultar uma vice-prefeitura, pode não resultar em nada, mas eu estarei na campanha de Bahia. Eu estou transferindo meu domicílio eleitoral para lá. Já é uma decisão tomada, muito amadurecida. Eu não sairei candidata em João Pessoa. Ou eu saio candidata em Bahia, ou eu vou trabalhar para um candidato de Bahia. Mas eu me vejo na obrigação moral de ajudar a Bahia. João Pessoa não está como Bahia.
Como é que a senhora qualifica o fenômeno das eleições municipais de 2016, o jovem Berg Lima, que se elege com a votação estrondosa, foi o prefeito mais votado da história do município, e vira manchete no Jornal Nacional como prefeito que recebeu propina. Que a senhora qualifica esse momento da cidade?
Olha, eu qualifico esse momento. Primeiro, eu vou fazer uma análise com relação à população de Bahia. O povo de Bahia é um povo muito guerreiro. Embora se pense o contrário, mas é um povo muito antenado politicamente. Já João Pessoa tem um eleitorado mais conservador. É difícil João Pessoa dar uma virada dessa. Mas Bahia deu. E eu estou muito atenta a isso. Bahia deu porque foi enfrentado um candidato que era de reeleição, que era Expedito Pereira.
Quarto mandato.
Exatamente, quarto mandato. Foi enfrentado também na condição de candidato do governo do Estado. Ele era apoiado pelo governo do Estado. Quer dizer, o cara candidato à reeleição com a máquina na mão, apoiado pelo governador do Estado, que era Ricardo Coutinho, muito do bem avaliado, não é? E já tinha sido duas vezes anteriores prefeito também. Quer dizer, quem é que ia imaginar que esse cara ia perder a campanha? Ainda por cima para um cara jovem que nunca tinha sido nem vereador.
Com a diferença, não é? Que aconteceu acima de 10 mil votos, né? Foi uma diferença assim, fora do comum.
Fora do comum, muito grande.
A maior da história.
Pois é, então, analisando, o povo de Bahia tem a capacidade de procurar caminhos, sabe? De procurar possibilidades. É um povo mais revolucionário do que o povo de João Pessoa, eu acho. Não é um eleitorado tão conservador. Na hora de vamos mudar, muda mesmo. E essa mudança, infelizmente, frustrou toda a população. E frustrou de uma maneira, assim, extremamente cruel. Porque as pessoas acreditaram em Berg Lima, no potencial que ele poderia ter feito, não é? Por Bahia, e viu que se equivocou. Não é? Uma pessoa jovem, que falava em justiça social, que falava em soerguer Bahia e tal, resultou numa criatura que só pensa e só vê seus próprios pés. Não é? E, além de tudo, expôs a cidade de Bahia para o cenário nacional. Ficou uma coisa feia para a cidade, imagine. O prefeito da sua cidade, flagrado, recebendo propina, numa operação entre o Ministério Público e a polícia, tudo flagrado, não foi nada de, como se diz, de arrumadinho, nem foi uma montagem.
E preso, né? Passou vários meses, inclusive preso, recluso.
E o pior, antes que você me pergunte, eu já respondo perguntando. Porque meus alunos me perguntam em sala de aula, você sabe, eu sou professora da Universidade Federal, do curso de Direito, e os alunos perguntam como é que Berg Lima voltou, se Berg Lima tem um flagrante que não se contestou de delito de corrupção. Como é que a justiça faz essa criatura voltar? Eu não soube responder essa pergunta aos meus alunos, mas é uma coisa impressionante, sabe? Eu acho que isso é um negócio tão absurdo, é um negócio assim que ninguém nem imagina que possa acontecer uma coisa dessa.
Foi feito um julgamento na Câmara Municipal, no qual ele foi inocentado.
Exatamente. Então, é um negócio muito sério, né? A Câmara Municipal de Bahia também tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E Bahia, coitada, é uma tristeza, porque assumiu o vereador, né? O presidente da Câmara assumiu, também já está com contas reprovadas pelo tribunal. Também o próprio Berg, né? O Luiz Antônio, que assumiu, que era o vice-prefeito, também saiu outro vídeo, também com história de propina também. Tal. Ou seja, Bahia está um caos, mas está um caos não é só do ponto de vista ético, moral, o povo abalado, o povo, sabe, o povo foi agredido, danos morais coletivos, é um negócio seríssimo. Além disso, nós temos uma cidade que só tem 16% de saneamento básico, uma cidade que a saúde não funciona, uma cidade que quase toda semana fecha um PSF2, eu acho que daqui a pouco não tem nenhum, interditado pelo Conselho Regional de Medicina, faltando medicamento, faltando médico, o hospital não funciona para nenhum tipo de cirurgia, não é? A segurança da cidade, a pior possível, as escolas, é de cortar o coração, a situação das escolas de Bahia. O lixo, eu ando lá, toda semana eu estou por lá. Quando terminar a entrevista, inclusive, vou passar o dia por lá, a gente vai fazer uma inspeção. E o lixo nas ruas, a cidade assim, os esgotos correndo a céu aberto. Então, o povo guerreiro, o povo está por ele mesmo. O povo de Bahia é quem está se administrando. Quem está administrando Bahia é o povo de Bahia. Eu não sei como é que esse povo ainda sobrevive. Então, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa por Bahia. Eu me sinto convocada diante do caos, porque ali eu encontrei acolhimento, sabe? Muitas vezes, e não foram poucas, Bahia me deu uma votação mais significativa do que a João Pessoa, tendo eu dedicado minha vida muito mais a João Pessoa do que a Bahia. Então, eu tenho essa dívida de gratidão com Bahia, acho que é chegado o momento, está fora da vaidade pessoal. Se tiver de ser candidata, estou pré-candidata a prefeita. Se tiver de ser candidata a vice-prefeita, estou pré-candidata a vice-prefeita. Se não tiver de ser candidata a nada, não serei candidata a nada, mas
eleitora.
Nas ruas, trabalhando, lutando, revolucionando com o povo guerreiro de Bahia.
Nádia Paletó, muito obrigado pela entrevista muito honrosa para mim. Quero deixar espaço para algo mais que você queira acrescentar. Uma mensagem final aos ouvintes do Memória PB.
Olha, eu quero, assim, foi muito boa essa reunião. Eu fiquei muito emocionada quando a gente falou do Dr. Arraes, né? Eu quero me emocionar um pouco mais e dizer que o Dr. Arraes andou aqui pelo Ponto Sem Réis, andou pela OAB, andou em restaurantes aqui da cidade, no Mangai, que é um restaurante, né, tão nosso, tão emblemático. E ele admirava tanto o povo da Paraíba, gostava tanto da Paraíba. Eu espero mesmo que, onde ele esteja, né, ele saiba que ele ensinou a mim o melhor. E esse melhor eu conservo, a duras penas. Tenho pago um preço altíssimo por não mudar minhas opiniões, minhas convicções éticas, ideológicas, mas de nada me arrependo. Acho que quando a gente pode andar de cabeça erguida, a gente vive bem. E a mensagem final que eu deixo é de que eu, na vida pública, eleitoralmente, bem mais perdi do que ganhei campanhas políticas. Mas acho que as pessoas verdadeiramente vencedoras não são as pessoas que ostentam um mandato, mas são as pessoas que resistem. E eu tenho resistido e vou continuar resistindo e lutando pela Paraíba e pelo meu país.
Não vamos desistir do Brasil.